Olá, pessoal! Estamos começando mais o MigraCast, o podcast do Getari, grupo de trabalho em apoio a refugiados e imigrantes da Unisc, Universidade de Santa Cruz do Sul, e também a sua fonte de informações e debate sobre a temática migratória. O Getari possui páginas oficiais nas redes sociais. No Facebook, pode ser encontrado pelo nome Getari, e no Instagram, @getariunisc, nos quais você pode acompanhar as novidades do projeto, que também pode ser contatado por e-mail getari@unisc.br. Não se esqueça também de seguir o MigraCast no Spotify para estar sempre por dentro dos novos episódios. Meu nome é Jennifer Teixeira, sou acadêmica do curso de Relações Internacionais da Unisc e voluntária do Getari.
Eu sou Simone Andréa Schwinn, doutora em Direito e voluntária do Getari.
O tema do MigraCast desse mês é violência baseada em gênero nas migrações. E para falar sobre ele, recebemos Eliana Moreno, colombiana, 35 anos de idade, psicóloga especializada em violência de gênero e políticas públicas. Atualmente, ela é oficial associada de proteção de violência de gênero para o escritório do Acnur, em Brasília, e co-líder do subsetor de VBG da R4V. Eliana, seja muito bem-vinda.
Olá, MigraCasters! Sejam bem-vindos! Hoje nosso papo é com a Eliana Moreno, como a Jennifer já apresentou, e o tema é violência baseada em gênero nas migrações. Vamos conhecer um pouco mais do trabalho da Eliana e saber, afinal de contas, o que é violência baseada em gênero e como isso se aplica às migrações. Então, nós vamos bater um papo aqui, vamos seguir o nosso roteiro e... Seja bem-vinda, Eliana.
Muito obrigada a vocês por este convite. Eu, na verdade, fico agradecida de parte do nosso subsetor, que está liderado também por a colega Patrícia de UFPA, e estamos muito agradecidas por este espaço.
Certo. Bom, nos últimos anos, o fluxo de imigrantes e refugiados na América Latina tem aumentado exponencialmente. E um dos países que tem contribuído para esse aumento é a Venezuela, que já conta com mais de 6 milhões de pessoas deslocadas para outros países até o final de 2021. Como forma de dar uma resposta assistencial a esse fluxo, surge em 2018 a Plataforma Regional de Coordenação Interagencial, após solicitação do secretário-geral das Nações Unidas para o Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, e a OIM, que é a Organização Internacional para as Migrações, para que essas duas agências coordenassem respostas que atendessem ao deslocamento acentuado de migrantes e refugiados venezuelanos. Eliana, nos fala um pouco mais sobre a plataforma e como tem sido o trabalho entre as agências.
Perfeito, Simone. Então, a plataforma regional R4B é complementada por mecanismos de coordenação local, plataformas nacionais e subregionais especializadas, trabalhando em estreita colaboração com os governos anfitriões, que são responsáveis pela coordenação operacional e implementação do Plano de Resposta Regional para Refugiados e Migrantes, RRP. Em nosso caso, a plataforma brasileira tem um grupo de setores e grupos temáticos. Para este caso, eu vou falar um pouco desse subsetor, que é o subsetor de violência baseada no gênero, o qual está sendo co-liderado junto com UFPA, Fundo de População de Nações Unidas. E ali nós coordenamos ações com outras agências da ONU, ONGs nacionais, ONGs internacionais e outras organizações locais para assegurar ações efetivas de resposta, prevenção e mitigação diante da violência baseada em gênero. Ali, uma coisa importante que nosso trabalho é bastante articulado, porque procura gerar uma consulta direta com a população refugiada e migrante venezuelana, assim como coordenação com o governo para gerar ações de acordo à saúde, à educação, à integração socioeconômica, entre outras, e onde nossa abordagem principal é garantir o acesso a direitos da população refugiada e migrante venezuelana.
Você fez menção a um plano de resposta para migrantes e refugiados, que é uma das responsabilidades da plataforma, certo? Qual é o conteúdo desse plano? E ele já conseguiu atingir as metas propostas?
Então, o plano de resposta, ele contém uma análise da situação dos refugiados e imigrantes venezuelanos em termos de acesso aos direitos nos países da região. Para este caso, o plano identifica, através do apoio às diferentes organizações, quais são essas necessidades e prioridades que dão origem a uma resposta articulada de atividades entre as diferentes organizações, com o fim, o objetivo de mitigar os riscos e garantir os direitos da população, principalmente com essa abordagem basado em las guias, em diferentes abordagens humanitárias que já estão desenvolvidos para outro tipo de emergências e que agora foram voltados um pouco a esta resposta emergencial frente a refugiados e imigrantes venezuelanos. Frente às metas propostas, cada ano é feito um plano de resposta. No caso do ano 2022, ao final do ano 2021, nós fizemos todo o processo de elaboração desse plano para o ano 2022, com o fim de identificar quais eram essas prioridades que seriam desenvolvidas e atendidas para a população refugiada e migrante. E, claro, as metas são abordadas por cada setor, por cada grupo temático, e a ideia é ter metas frente à população atendida, aos serviços que as pessoas acessam, entre outros. Em nosso caso, por exemplo, para este ano, do subsetor de violência basada em gênero, priorizamos três ações já, por exemplo. Priorizamos o fortalecimento institucional frente às respostas de violência basada em gênero, tentando de que as instituições locais, os parceiros da plataforma, entre outros, melhorem ou fortaleçam sua resposta frente à violência basada em gênero. Então, garantir que pelo menos o atendimento seja humanizado, sensível, que as pessoas conheçam os estándares mínimos de resposta, enfim. Também procuramos que as pessoas sejam o centro de nosso trabalho, então poder desenvolver com as pessoas ações de prevenção, tanto com mulheres, com crianças, o trabalho com os homens, com a população LGBTQ+, é muito importante para garantir este tipo de resposta. E também tentando gerar material informativo sobre violência basada em gênero, tanto para as pessoas de interesse, as pessoas refugiadas e imigrantes, como para as redes de proteção local e os diferentes parceiros que estamos desenvolvendo algum tipo de ação para essa população.
Você falou que um dos públicos também são homens. Normalmente, quando nós ouvimos falar em violência baseada em gênero, automaticamente isso remete a mulheres. Como é o trabalho que vocês realizam com os homens? Qual é a abordagem?
O trabalho que se desenvolveu até agora com essa abordagem de homens, principalmente, está centrado em trabalhar essas masculinidades alternativas um pouco tentando de quebrar esses estereótipos de gênero que são base muitas vezes de situações de violência dentro da família, fora da família, em outros cenários comunitários, a escola, o trabalho, entre outros, e poder gerar algumas estratégias para que os homens reconheçam que eles também podem muitas vezes expressar suas emoções, podem fazer cargo de atividades de cuidado, de atividades em casa, podem ser as pessoas que aportam de outra forma no cuidado dentro da família. E esse tipo de atividades ajuda muito para baixar essa carga, que principalmente se dá às mulheres frente a lo que tem que ver com essa economia do cuidado, né? Então, principalmente, se tem trabalhado esse tipo de estratégias. Eu estou lembrando agora, por exemplo, em Boa Vista, trabalharam algumas estratégias sobre mitos associados à masculinidade com homens jovens, com homens adultos e entre homens, né? Que um pouco a estratégia sempre procura que tenham um reconhecimento entre eles mesmos para garantir que se reconheçam como que o que você está falando pode ser verdade, porque de alguma forma é outro homem que também está falando e pode de alguma forma reconhecer esse tipo de situações. Então, acho que esse tipo de atividades ajuda bastante para começar pelo menos a reconhecer algumas dessas crenças, esse tipo de estereótipos que a sociedade nos impõe e que ajuda a que se desenvolvam lastimosamente muitas situações de violência.
Perfeito. A plataforma R4V, ou R4V, conta com um subsetor de violência baseada em gênero, como você disse, da qual você é a co-líder, e eu imagino que um dos motivos para essa necessidade desse subsetor é que as mulheres e meninas e também a população LGBTQI+, ficam mais expostos a esse tipo de violência. Conta para nós um pouco o que é, afinal de contas, a violência baseada em gênero.
Porque a violência baseada em gênero é qualquer ato, ação ou omissão que cause dano, sofrimento, que pode ser físico, sexual, psicológico, verbal ou econômico a uma pessoa. Essas agressões são exercidas principalmente contra qualquer pessoa ou grupo de pessoas com base em seu sexo ou gênero e podem ocorrer em espaços públicos ou privados. Essas situações violentas principalmente ocorrem sempre que uma pessoa impõe seu poder sobre outra, violentando ou violando seus direitos. Então, essa seria um pouco a definição, resumo, de lo que é violência baseada no gênero.
E como o subsetor de violência baseada em gênero tem atuado para dar respostas a esse tipo de violência?
Então, como eu falei há um momento, este subsetor está sendo coliderado por um FPA, que é o Fundo de Populações para as Nações Unidas, que tem um mandato específico em trabalhar tudo o que tem a ver com sistemas de violências baseadas no gênero, a saúde sexual e reprodutiva. E ali temos uma representante, que ela é uma mulher que trabalha muito forte por todos estes temas associados, que é minha colega Patrícia Pamelo. E de nosso lado, como ACNUR, que trabalhamos todo o tema de proteção para a população refugiada, estamos trabalhando então de forma conjunta, com o fim de fortalecer que se possam desenvolver diferentes ações para fortalecer a resposta, por exemplo, treinamentos ou conscientização da rede local de proteção sobre os estándares mínimos ou os padrões mínimos para o cuidado ou para o atendimento das sobreviventes de violência baseada no gênero, assim como garantir que seja feito uma abordagem diferenciada para grupos étnicos que, no caso da migração venezuelana, temos muitas comunidades indígenas que têm chegado até agora ao Brasil e que inclusive são uma das populações com maior risco de sofrer situações de violência. Então, por exemplo, essa abordagem diferenciada, que o material seja feito de forma efetiva na língua de origem desses povos, inclusive também que muitas a população venezuelana que fala espanhol, que o atendimento pelo menos tenha os mínimos para que as pessoas possam tranquilamente acessar esse tipo de serviços. E de forma articulada tentamos que esses parceiros, essas organizações que fazem parte do setor, possam garantir esse processo de fortalecimento. Asimismo, procuramos que as equipes que formam parte dos parceiros, das organizações, elas também conheçam quais são os mínimos que poderemos garantir para fazer o gerenciamento de casos, para encaminhar os diferentes fluxos que já existem em algumas das cidades onde temos população refugiada e migrante, que as pessoas conheçam quais são os serviços disponíveis que têm as redes de proteção local e, claro, que podamos garantir também que eles apliquem os princípios humanitários que já estão desenvolvidos e que temos que adaptar para esta realidade. E poder gerar material. Eu acho que o material é algo muito importante, porque o material dá a possibilidade de replicar informação em diferentes espaços, de desenvolver a comunicação, inclusive com as comunidades, para que as pessoas conheçam quais são seus direitos, conheçam quais são esses fluxos de encaminhamento, e inclusive conheçam quais são os serviços, porque muitas vezes as pessoas, quando saem de seus países de origem e chegam a outro lugar, as pessoas acham que elas não têm possibilidade de acessar esse tipo de direitos. Então, é um pouco a possibilidade de ampliar esse marco de resposta desde diferentes frentes e de uma forma muito mais forte, empoderando as comunidades, fortalecendo as instituições. E nosso trabalho está um pouco ali, dando essa ajuda técnica, um pouco essa mirada transversal frente às diferentes respostas e dando essa possibilidade de entender um pouco mais porque a violência baseada no gênero é um risco de proteção que está muito mais forte e se apresenta com maior força na população refugiada, na população deslocada. E ali estamos um pouco trabalhando dessa forma.
E como você é psicóloga, certo? E como é que você enxerga assim, como esse tipo de violência afeta especialmente as mulheres e as meninas?
Então, como eu falei um pouco na definição sobre a violência baseada no gênero, o mais importante é entender que esse poder, essa violência é gerado por essas diferenças que temos a nível de nossas formas de relacionamento na sociedade, não? Então, nossa sociedade se encargou de assignar alguns papéis, de assignar algumas definições sobre o que é ser mulher, o que é ser homem, e de alguma forma, ainda quando estamos muito mais avançados em acessar a direitos, ainda as mulheres, as meninas, as adolescentes, as mulheres indígenas, as mulheres diversas, estão muito mais expostas porque temos uma concepção de que as mulheres são mais débiles, que as mulheres podem receber alguma forma de violência para que um relacionamento seja efetivo. Então, muitas vezes, dentro de a mesma concepção que existe em uma relação de casal, por exemplo, às vezes se concebe que ter que haver violência para poder que seja algo normal dentro desse tipo de relacionamento, né? Inclusive, as mulheres e as crianças, nesse processo de deslocamento, elas podem sofrer algumas formas de assédio, algumas formas de estupro, por a necessidade que pode estar de talvez passar a fronteira, talvez de chegar a um novo lugar, entre outro tipo de coisas. Então, ainda se percebe uma relação de poder muito mais alta por parte dos homens a das mulheres dentro dessa toda a definição interseccional dos diferentes grupos populacionais onde está em maior risco. E eu acho que também é um pouco essa concepção de que as violências às vezes são normalizadas em nossos contextos e, de facto, a muito temprana idade, as relaciones entre las crianzas comienzan a mostrar un poco esas formas de relacionamiento, donde allí tenemos que cumplir ciertos comportamientos. Si a menina joga futebol ou o menino joga com as bonecas, então ali é como se os papéis estivessem com algum tipo de error. E não, porque ao final é uma multiplicidade de comportamento, temos uma forma ampla de ser seres humanos. Então essas formas de colocar em uma caixa os comportamentos dos homens, das mulheres, são muitas vezes os que não ajudam a que não se gerem comportamentos de violência. E por isso, quando falamos de violência de gênero, falamos não somente das mulheres, falamos também de população diversa, população LGBTQ+, que também tem alguma forma de violência como consequência dessa discriminação, desse sexismo, desse poder irracional que existe na sociedade, de que quando não estamos em la regra ou não estamos em la caixa que todos nos querem mostrar, ali podemos exercer alguma forma de violência, porque é melhor dizer que ele é diferente, mas eu não posso respeitar ou entender porque essa pessoa tem direitos e não tem que ser discriminada e demais. Então, como esse ordem de ideias, a discriminação, o poder, a normalização da violência, os estereotipos, os roles, os papéis que são assignados aos homens, às mulheres, são a principal causa de essas formas de violência.
Bom, e com a pandemia, né, desde a emergência da pandemia COVID-19, refugiados e imigrantes têm enfrentado uma série de dificuldades, seja no processo migratório, especialmente com o atravessamento de fronteiras, seja no acesso a serviços de saúde. E como a pandemia afetou mulheres, meninas e a população LGBTQIA+? Esses grupos sofreram mais com as dificuldades impostas pela pandemia?
Sim, sem dúvida, a pandemia deixou umas grandes consequências em estas formas de relacionamento. A violência basada no gênero foi uma dessas situações que aumentou frente a sofrer-se, frente a apresentar-se, e sobretudo nesse âmbito doméstico, né? Um pouco se fala de que aumentam os riscos, porque muitas vezes tem uma coabitação com o agressor, com o perpetrador dentro da casa, dentro do espaço de moradia. E a possibilidade de muitas vezes essas mulheres, essas pessoas, dar a conhecer ou visibilizar com algum tipo de autoridade ou com algum tipo de rede de apoio o que estava acontecendo era quase impossível, não? Porque ao final eram espaços onde a pessoa estava ali e esse controle praticamente se incrementou, se acrescentou muito mais neste tipo de contextos. Então, podemos dizer que sim, efetivamente, o risco de sofrer violência basada no gênero incrementou e, inclusive, para essas mulheres que tinham alguma forma de independência econômica, de geração de renda e demais, de alguma forma, o não poder continuar com esse tipo de atividades independentes e demais, colocou em maior risco de ter uma dependência econômica. A dependência econômica, podemos dizer, que é um dos principais mantedores da violência, violência doméstica principalmente, porque estamos falando de que essa não possibilidade de gerar meus próprios gastos, minhas próprias rendas, me ponem em maior disposição de lo que a outra pessoa queira fazer comigo, né? Um pouco nesse controle que se pode chegar a exercer. Então, essa é outra das situações que também se apresentou. Também, como não se estava gerando renda, muitas vezes as pessoas começaram a desenvolver atividades que, de alguma forma, estabeleciam um maior risco para elas, não? Por exemplo, uma das coisas que mais se poderia pensar que colocou em risco foi o tema do sexo por supervivência como mecanismo de enfrentamento, que é algo muito próprio da situação de imigração e de refúgio, lastimosamente. Quando as mulheres ou as pessoas, as mulheres trans, as mulheres cisgênero, não identificam outras formas de gerar uma estabilização econômica, de gerar uma renda possível, elas identificam que, através de o trabalho sexual, podem acessar a uma forma de economia que, de alguma forma, vai a ter a possibilidade de ter algum tipo de acesso a algo econômico, né? Mas, detrás de tudo isso, é uma pessoa que está responsável por o cuidado econômico de sua família. É uma pessoa que não reconhece que tem um grupo de direitos que poderia acessar para poder diminuir ou mitigar o risco que pode apresentar-se nesse tipo de situações. E a pandemia acrescentou mais esta situação de sexo por supervivência como outra forma de violência basada no gênero em contextos onde as situações não teriam mais que fazer para gerar essas formas de renda, inclusive com uma exposição mais alta à mesma pandemia. Então, de alguma forma, todos os riscos que têm que ver com gênero, com violência basada em gênero, acrescentaram muito mais dentro desse contexto da pandemia. E eu acho que ainda se está fazendo uma recuperação de todo esse processo, porque muitas feminicídios, muitas situações de violências de gênero na rua, dentro das casas, das moradias, aconteceram em um marco da pandemia e, inclusive, acho que as estatísticas não mostram essa realidade porque muitas pessoas não conseguiram visibilizar por a mesma situação que estavam vivendo nessa pandemia.
É um erro pensar que a pandemia ela freie, né, de certa forma, o processo migratório. Na verdade, o que acontece é que acaba vulnerabilizando mais grupos que já estão nessa situação de vulnerabilidade, né? Você trouxe bem isso com relação aos números, né, de violência contra as mulheres, contra as meninas, contra a população LGBT, feminicídios, e também nós temos um índice alto de subnotificações, especialmente nesse período da pandemia, né, de subnotificação dos casos de violência.
Sim, inclusive eu acho também que é importante dizer que como a internet foi como a maior forma de acessar a outras formas de comunicação, de trabalho, etc., a internet, através das redes sociais, entre outras, ajudou a que os riscos de violência basada em gênero, os riscos de exploração sexual e, inclusive, de alguma forma de tráfico de pessoas, se mudara a esse tipo de modalidades, né? Então, temos umas novas formas de risco associado a essas formas de contato, essas diferentes formas de violência que agora são parte da mesma uso da internet, que pode ser consequência dessa pandemia também.
Exatamente. Falando um pouco mais sobre o trabalho, né, da plataforma e do setor de violência baseada em gênero. A sociedade civil tem sido um ator importante para a acolhida e integração da população migrante na sociedade de destino. Como tem sido a relação da plataforma R4V e do setor de VBG ou VBG com a sociedade civil?
Então, a sociedade civil desempenha um papel importante na integração local da população refugiada e migrante. Quando falamos de integração local, falamos da forma em que se gera um relacionamento entre as comunidades de acolhida, que são já próprias do país, onde as pessoas refugiadas e imigrantes chegam, e essa forma de relacionamento ajuda a gerar como umas alianças para fortalecer empoderamento comunitário, empoderamento econômico, entre outros. Então, acho que uma das coisas mais importantes é que esse trabalho com a sociedade civil é uma forma, sem dúvida, de fortalecer o empoderamento, por exemplo, no caso da específico de violência baseada no gênero, a fortalecer o empoderamento das mulheres que possam reconhecer a liderança que já existe em outras mulheres aqui em Brasil, que inclusive estão trabalhando há muitos anos em uma luta feminista que procura a defesa dos direitos, ou procura o acesso constante e digno a esses direitos das mulheres. E de alguma forma reconhecer essas outras mulheres pode ajudar um pouco a que se possa gerar como uma juntança mais grande dessa luta por esses direitos. Inclusive, uma das coisas que eu acho muito linda também desse processo de as organizações de sociedade civil ou la sociedade civil são as organizações LGBTQ+. Elas, por exemplo, são muito acolhedoras com as pessoas refugiadas e imigrantes de orientações e identidades de gênero diversa que chegam a um país novo procurando uma nova vida, porque são espaços que ajudam a que as pessoas conheçam de primeira mão, por exemplo, quais são os riscos, quais são os serviços disponíveis, como podem acessar, por exemplo, a documentação em este país, como podem fazer certas coisas. Então, é uma possibilidade de fortalecer estratégias de empoderamento comunitário, redes de proteção comunitária, sem dúvida, e que possam transferir essas experiências de trabalho por os direitos da própria população brasileira, para que as pessoas venezuelanas, indígenas, mulheres, pessoas LGBTQ+, etc., possam reconhecer que também podem fazer parte disso. E é um pouco o que temos trabalhado até agora, não? Como procurar essa juntança das diferentes organizações, de as mulheres brasileiras, as mulheres negras, as mulheres indígenas brasileiras, as mulheres venezuelanas que já estão há algum tempo aqui, e que podem ajudar a fortalecer esse trabalho de proteção, que para nós é um pouco a proteção de base comunitária e a possibilidade de um empoderamento maior da população refugiada.
Bom, chegamos ao final da nossa conversa. Eu quero agradecer imensamente a Eliana. Eu vou cometer uma inconfidência que ela estava um pouco preocupada com relação a ela, porque ela está aprendendo a falar português, mas posso te tranquilizar, foi muito tranquilo, teu português está ótimo, está aprendendo muito bem, e foi um ótimo papo com você. Eu quero te agradecer imensamente, obrigada por disponibilizar esse tempo para dividir o seu trabalho conosco, e te desejo muita sorte e muito sucesso nessa caminhada e nessa luta pelos direitos das mulheres, meninas e da população refugiada e imigrante.
Não, obrigada a vocês. Eu acho importantíssimo este tipo de espaços. É importante porque também é uma forma de visibilizar-nos, não? Um pouco frente a esse trabalho que estamos desenvolvendo, um trabalho conjunto, que é algo super importante. E eu gostaria de destacar que nosso trabalho não seria possível sem o apoio das redes de proteção local, o apoio do governo local, do governo do Brasil. los diferentes parceiros y organizaciones que son parte do R4B y naturalmente poder convidarles a que poderse juntar a nuestro espacio de lucha, que es ese espacio de su sector de vivir, R4B, así como ustedes, como Universidad de Santa Cruz del Sur, que está acompañándonos de ya un tiempo y que nuestras sesiones mensuales de trabajo es un espacio para visibilizar el trabajo que hacen todas las organizaciones en pro a esa defensa por los derechos de la población refugiada e inmigrante. Entonces, obrigada a ustedes por el espacio. Por favor, fiquen siempre a vontade de convidarnos cuando quieran que podamos hablar sobre algunos temas específicos que trabajamos y que sea siempre por esta defensa de esos derechos de la población refugiada e inmigrante. Muito obrigada.
Obrigada, Eliana. O MigraCast vai ficando por aqui. Nós vamos deixar na descrição desse app a página da plataforma, para que vocês possam conhecer também o trabalho da plataforma, as informações. Lá também tem relatórios que podem ser acessados. E nos vemos no próximo app. Até mais!
Claro, não podemos ficar sem a nossa dica do Getari. E a dica de hoje é o documentário Meu Corpo, Minha Fronteira, produção dirigida e encenada pelo diretor e ator Eduardo Mostri e pela diretora de teatro Karen Menatti, que contou com a participação de pessoas migrantes e refugiadas de várias nacionalidades. A partir de relatos reais, o documentário ele emociona e promove uma reflexão atenta sobre as diversas formas de violência e exploração sexual de mulheres e pessoas LGBTQIA+, migrantes. E, claro, está disponível no YouTube, o que é muito bom. Bom, o MigraCast vai ficando por aqui. Agradeço a todos os nossos ouvintes que permaneceram com nós durante esse papo. Um agradecimento muito especial à nossa convidada de hoje, a Eliana. Muito obrigada por todo o compartilhamento e por todo o aprendizado que nos proporcionou. E claro, agradeço também, como sempre, a Simone pela companhia e por todas as suas falas tão importantes. Muito obrigada, até a próxima!